As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Um homem de 39 anos, residente na Sertã, foi condenado a 25 anos de prisão por ter ateado 16 incêndios na região centro entre 2017 e 2020. O Tribunal de Castelo Branco deu assim como provado que o antigo engenheiro eletrotécnico foi o responsável por diversas ignições, sendo que uma delas causou mesmo uma vítima. Ao que tudo indica, o homem, que estava em prisão preventiva desde julho de 2021, ateou fogos na Sertã e em Proença Nova, tendo também sido associado ao grande incêndio que destruiu cerca de 33 mil hectares em Mação, corria o ano de 2017. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o poder político não deve estar contra a intenção dos cidadãos que pretendem a separação da União de Freguesias de Serra e Junceira. Processo que, recorde, teve desenvolvimentos em recente Assembleia de Freguesia, onde a maioria votou mesmo por essa desagregação e pelo regresso ao passado, em que os dois territórios eram geridos individualmente. Em entrevista à ERTS, Anabela Freitas confessou desconhecer os fundamentos que norteiam esta intenção, advertindo que será má política e má gestão não respeitar a vontade do povo.
Eu acho que nós aqui não devemos estar contra aquilo que é o desejo das populações. Eu desconheço qual é o processo e, portanto, ainda não nos chegou à Câmara e, portanto, não sei quais são os fundamentos que estão na pretensão das pessoas. Soube hoje de manhã que a comissão que está à frente desse movimento pretende ter uma reunião comigo e, portanto, irei recebê-los para ouvi-los, mas, em princípio, apesar, mesmo não sendo vinculativo o parecer da Câmara Municipal, eu acho que se deve dar a oportunidade às pessoas para poderem, se entendem que ficariam melhores estando desagregados, porque não, como tiveram durante séculos quase. Qualquer que seja a decisão que a Assembleia Municipal se tomar uma decisão de ir contra aquilo que foi deliberado em Assembleia de Freguesia, só posso perceber isso do ponto de vista de má política e má gestão, porque a população, nós não podemos, por um lado, estarmos sempre a dizer, não, a população não intervém não, naquilo que é a sua vida diária, da sua freguesia, do seu concelho. E depois, quando intervém, nós estamos contra, não sabemos porquê, mas volto a dizer, desconheço até à data quais foram os fundamentos que estão no pedido que foi elaborado. E, portanto, aguardamos que a Assembleia Municipal nos remeta o pedido para também podermos levar à reunião de Câmara e darmos o nosso parecer.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, aqui em entrevista à ERTS, a dar-se conta da sua opinião clara de que o poder político deverá respeitar a decisão tomada na Assembleia de Freguesia da Serra Junceira. Está em causa a desagregação destes territórios.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
A informação é da Câmara de Tomar. Para conclusão dos trabalhos da empreitada de construção do subsistema de esgotos em Baixa do Machial, da responsabilidade da empresa Tejo Ambiente, a circulação do trânsito ficará condicionada até ao próximo dia 15 de dezembro nas localidades de São Miguel, Casal de São Miguel e Carvalhal Pequeno, na União de Freguesias de Madalena e Bezelga. Ainda neste âmbito, o registro para a interdição, com exceção a residentes da Rua Casal Magano, entre a Estrada Nacional 349-3 e a Rua Anselmo de Farinha, com o prazo de execução de 10 dias do troço da Estrada Municipal 535 entre o entroncamento para a Morteira e a Estrada Nacional 349-3, com o prazo de execução de 20 dias ainda da Rua Conde do Tomar, entre a Estrada Nacional 349-3 e a Rua Principal de Juncais de Cima, com o prazo de execução de 20 dias e da Rua Principal de Juncais de Cima, troço 11, entre a Rua Conde do Tomar e a Rua do Telégrafo, com o prazo de execução de 10 dias.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria confirmou a detenção de um homem e de uma mulher de 34 e 38 anos, respectivamente, que faziam passar por oficiais da Guarda Nacional Republicana. Numa nota de esclarecimento daquele comando distrital, é referido que o casal foi apanhado em flagrante delito, seguindo-se a realização de buscas que resultaram na apreensão de um vasto leque de fardamento policial adstrito à GNR, como divisas, insígnias, equipamento técnico e tático policial, bastões policiais, policiais de ordem pública, algemas, coldres, emissores receptores, rádios, reprodução de arma de fogo, pistola, luz strobe de cor azul, utilizada para trânsito de viaturas policiais em marcha de urgência, inúmeros cartões profissionais daquela força de segurança e de outras instituições de emergência e socorro, designadamente bombeiros, INEM e proteção civil, bem como diversas peças de fardamento relativas a estas instituições. Foi ainda localizada e apreendida na residência dos detidos uma arma de fogo longa, vulgo espingarda, para a qual nenhum dos visados está legalmente habilitado com licença de uso e porte, cometendo por este motivo o crime de detenção ilegal de arma de fogo. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admitiu não ter ficado chocado pelo facto de o seu concelho não fazer parte da chamada linha de alta velocidade, sendo que este cenário, refira-se, ainda poderá mudar caso haja fumo branco em torno da possível concretização do aeroporto de Santarém. Em entrevista à ERT, Jorge Faria centrou atenções na requalificação da linha do Norte, que considerou como prioritária.
Não me chocou na medida em que é impossível que na atual infraestrutura ferroviária Linha do Norte instalar o TGV. Ora, tem que ser construída uma instalação, digamos, específica. E eu não me choca nada que essa instalação seja pelo trajeto definido pelo Governo, até porque é uma zona onde também existe maior procura. O que para nós é importante, e além disso, o passar aqui o TGV não seria provável, porque em termos dos estudos sobre essa matéria,
não para.
E, portanto, não parando, nós ficar a ver passar o comboio não é relevante. Também, em termos de manutenção das unidades que vão circular nesse comboio, elas, se puderem vir ao entroncamento, pode não haver condições técnicas para isso, mas tanto bem sendo o traçado por outro lado ou como por aqui. O que é importante, de facto, é que, não sendo o TGV tendo um traçado autónomo, vai permitir libertar canal ferroviário para melhorar, digamos, a circulação dos comboios, permitir que os comboios que circulam, que nos ligam a Lisboa, Coimbra ou outras cidades, possam fazer melhor, com mais velocidade, possamos ter comboios mais confortáveis e também com um valor mais adequado.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aqui em entrevista à ERT, se está em causa esta análise à linha de alta velocidade.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Luís Miguel Albuquerque, presidente da Câmara de Ourense, espera que a concretização do projeto de execução referente à construção de um acesso mecânico ao castelo possa contribuir para aumentar o fluxo turístico daqueles que visitam o Santuário de Fátima. Este procedimento prevê ainda uma intervenção centrada na estabilização do edifício e da encosta envolvente da sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, localização idealizada para o ponto de partida do referido acesso mecânico.
A captação de novos turistas para Fátima. Eu acho que isso tem sido uma realidade. Como sabemos, tivemos 2 anos, por força do Covid, em que houve uma grande diminuição do fluxo do turista da Fátima, mas este ano, pelas informações que temos, vai dar outra vez um salto muito grande, talvez aos níveis, não sei ainda, não temos números, obviamente, mas muito próximos da pré-pandemia. Isso, obviamente, deve-nos deixar satisfeitos, porque o trabalho que tem vindo a ser feito por todos, Santuário, Assiso, Município, agentes económicos, turismo do centro, tem dado resultados, porque efetivamente temos sentido que há muito mais gente para vir a Fátima. Segunda parte da questão, se o castelo com as obras de requalificação tem também atraído mais turistas. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu não tenho números aqui, mas seguramente já mais de 40 mil pessoas passaram pelo castelo durante este último ano, depois da requalificação. E temos apostado, não só com a questão da publicidade nos outdoors, nas autoestradas, como agora recentemente também com a distribuição de uns toalhetes para que sejam colocados nos restaurantes de Fátima, como outro tipo de iniciativas que temos vindo a ter, e penso que essa questão da aproximação de Fátima ao Castelo de Ourense, dos turistas de Fátima ao Castelo de Ourense, tem vindo a ser uma realidade, não podendo ser maior ainda, porque há dificuldades no acesso, que só ficará resolvido com a implementação do acesso mecânico. É bom recordar que muitos daqueles que vêm hoje a Fátima são já pessoas com alguma idade, e é impossível hoje um autocarro de 50 lugares aceder à zona medieval, à vila medieval. E, portanto, com este acesso, acho que também esse fluxo de turistas que vêm a Fátima pode efetivamente aumentar, e é para isso também, obviamente, estamos a trabalhar. Estamos neste momento a iniciar o projeto, já fizemos o levantamento topográfico, estamos a iniciar o projeto. O prazo de execução do projeto é de cerca de um ano, porque além da obra em si, vamos também consolidar aquela encosta que tem vindo a dar-se, digamos assim. E, portanto, serão dois trabalhos em um, e pensamos que, sensivelmente a meados do próximo ano, teremos o projeto concluído, e então aí vê-se depois teremos condições para avançar com a empreitada. Portanto, penso que em 2024 haverá condições para que possamos iniciar as obras e durante esse ano também ter a obra concluída.
Luís Albuquerque, Presidente da Câmara de Orém, aqui a fazer um ponto de situação relativamente ao impacto do turismo no concelho, com este dado concreto que diz respeito ao acesso mecânico ao castelo, que deverá estar concluído no ano de 2024.
Rádio R, informação.
A informação é da Câmara de Ferreira dos Êxares. Está interrompida a circulação rodoviária entre as duas passadeiras situadas junto à Igreja Paroquial de São Miguel, o que inviabiliza o acesso no início da Rua Doutor António Baião. Assim será até 9 de novembro. Está em causa, refira-se, a empreitada de requalificação do espaço público da Rua Fonte de Ferreira e Rua de São Miguel. Está assim em curso a ligação de infraestruturas a caixas existentes no pavimento e repavimentação do piso. No mesmo esclarecimento, a autarquia ferreirense recorda que a via dá acesso a um ATL da Santa Casa da Misericórdia, a um hotel, à sede de escuteiros e precisamente à Igreja Paroquial de São Miguel, sendo que todos estes serviços ficam salvaguardados, assegura a mesma nota, com acesso ao automóvel, sendo que o acesso ao automóvel terá de ser feito pela Rua Doutor António Baião, mas pelo lado do pavilhão municipal. A tradicional Feira de São Simão está de volta às ruas da vila de Sadual, já nesta sexta-feira. Castanhas, nozes, amêndoas ou figos secos serão alguns dos ingredientes no evento que se caracteriza pelo comércio de cereais e de frutos secos próprios deste período sazonal. Com fortes raízes na história e cultura daquele concelho do Médio Tejo, a Feira de São Simão realiza-se sempre a 28 de outubro, por ser este o dia escolhido para a chegada dos capuchos, como eram designados os grupos de homens e mulheres oriundos da Beira Baixa, que se deslocavam para a região na época da apanha da azeitona. Como refere o presidente do município de Sadual, Miguel Borges, apesar da concorrência das grandes superfícies, o certame não está em risco de deixar de existir.
Estará em risco se deixar de haver feirantes, se deixar de haver comerciantes, não é? Porque, da nossa parte, penso que é uma feira que faz sentido, faz todo o sentido, não só por importância, não só por historicamente é importante, porque, mas na verdade há aqui uma oferta que não é tão fácil de encontrar, pelo menos aqui no nosso concelho, num único espaço. No fundo acaba por ser a nossa grande superfície comercial, aberta a céu aberto, que vai decorrer durante este dia 28, onde há muita coisa, conforme já referi, que pode ser comprada e as pessoas aproveitam e vêm, e não só, encontram-se, há convívio, há as pessoas que se encontram nestes dias daqui que vêm visitar a feira e encontram amigos. É sempre um espaço muito interessante. Sabemos a evolução que estas coisas têm tido, sabemos que a concorrência que as feiras têm tido, nomeadamente grandes centros, grandes superfícies comerciais e coisas do género, e que na verdade tem esvaziado um pouco aquilo que é a importância destas feiras. Mas continua a ser uma feira muito procurada, principalmente por sardualenses, para as pessoas que vivem no concelho de Sardual, onde podem realmente ter os frutos da época, não é? As castanhas e outros mais, podem começar a preparar-se para o inverno que aí vem, com os agasalhos, com o calçado e também com os equipamentos agrícolas para as tarefas vindouras, não é?
As questões do ruído e da segurança levam a que haja moradores a defender a realização do certame numa zona mais periférica da vila. Miguel Borges adverte que essa pretensão condenaria a realização da feira.
Estamos a falar de um único dia e aquilo que realmente se pede é que realmente haja compreensão e esforço por parte destes moradores para que realmente aceitem as coisas como são. E compreendo que possa haver Em primeiro lugar, segurança está garantida, há um plano de segurança, um plano de evacuação, se houver necessidade de tirar as pessoas destes locais. Os bombeiros sabem o que têm a fazer e há locais onde os feirantes não podem, os comerciantes não podem se instalar. Por isso está garantida a segurança em caso de evacuação. Agora, o que se pede também é que realmente que haja esta compreensão por parte dos moradores. Pronto, é um dia, no dia seguinte à feira e no dia da feira as pessoas ficam um bocado aborrecidas, reclamam, mas se calhar depois se tirássemos a feira também do centro histórico, compreendendo que é uma vila, uma sede de concelho onde tem uma população muito idosa, se retirássemos para outro sítio mais afastado, aí eventualmente poderíamos pôr em risco a própria feira, porque as pessoas deixavam de ir, porque vêm aqui à feira, mas vêm também ao nosso comércio local, aproveitam para vir ao nosso comércio local, e há um dia também de alguma animação do nosso próprio comércio local, porque há coisas que se vendem na feira, mas há outras que se vendem no comércio local, e as pessoas que vêm acabam por visitar os dois espaços. Por isso há esta animação que, se fôssemos tirar aqui do centro da vila, claramente haveria o prejuízo para as pessoas que têm dificuldade em se mover, em poder ir para um sítio mais longe, e não estou a ver outros senão aqui mesmo na periferia da própria vila, e também seria mau para o comércio local.
Feira de São Simão regressa ao Cerdoal já nesta sexta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão encerradas as comemorações dos 50 anos do antigo Liceu Nacional de Tomar-se, hoje Escola Secundária Santa Maria do Olival. Destaque, nesse propósito, para a realização de uma sessão que decorreu na sala polivalente daquele estabelecimento de ensino, onde houve lugar para o lançamento do anuário 2021-2022 do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e para a Cápsula do Tempo, onde foram depositados vários objetos, cápsula que só será aberta daqui a 25 anos pelas gerações futuras de alunos. No final, a Só viu a diretora do grupamento, Celeste Souza, no balanço daquilo que foram as comemorações.
Hoje fazemos 51 anos de escola, é hoje, portanto, quando decidimos há um ano fazer a comemoração dos 50 anos desta forma, lembra-se que estávamos em momentos difíceis, não sabíamos o que era o amanhã, o que é que conseguimos fazer, e foi nesse ambiente que planeámos um conjunto de atividades, das quais eu sublinho, por exemplo, dois concertos realizados por antigos alunos e por atuais alunos. Conseguimos mesmo colocar em palco pais e filhos, antigos alunos, todos eles, alguns, outros antigos e atuais alunos, pais antigos, e foi um momento muito, muito interessante. Percebemos que esta escola, há alguns alunos, ajudou a perceber que era aquele caminho que queria, o caminho artístico, da música, na sequência das muitas festinhas que vamos fazendo, das muitas intervenções que fazemos com a comunidade. Alguns revelaram-nos agora, alunos com 40 e 50 anos, ou 30, 40, que foi nestas pequenas intervenções na comunidade, ao nível das expressões artísticas, que descobriram qual era a sua verdadeira vocação. E, portanto, deixam-nos muito orgulhosos de, não sendo nós uma escola artística, também conseguirmos potenciar isso. Também tivemos um encontro de gerações, procurámos trazer cá os alunos de todas as épocas, 70, de 80, 90, 2000. Nesse encontro de gerações fiquei muito sensibilizada, porque fizeram uma grande homenagem aos diretores desta escola desde o início, onde tivemos presentes alguns deles, ainda os vivos, todos eles. Concretamente, em relação a mim, foi um momento muito intenso, porque eu não estava à espera da homenagem à diretora que está aqui há 25 anos. Foi uma surpresa total, difícil de gerir em termos emocionais. Foi muito, um momento feliz, sim, sobretudo porque sentimos todos que nesta escola trabalhamos muito, mas também somos felizes aqui. E isso foi uma característica que eu senti ao longo destas comemorações por todos os antigos alunos e professores que vieram até nós, que continuam a sentir-se bem nesta escola e que nos contam relatos de antigamente, de experiências pedagógicas, da forma como aprenderam, nos deixam muito orgulhosos. Ainda assim, procurámos também solicitar e motivar pessoas para contar histórias. Tivemos o lançamento de 2 livros dos nossos professores, do professor Carlos Caveira e da professora Natália, da Geometria de Saltos Altos, e fomos tentando construir o anuário do ano, que é uma coisa sempre difícil, para ficar como legado para as gerações futuras, o que é que fizemos neste ano. Todos os dias trabalhamos em honra da escola que queremos construir.
Celeste Sousa, diretora do grupamento Nuno de Santa Maria, aqui num balanço aos 50 anos do antigo Liceu Nacional de Tuma.
Rádio R, informação.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Ao cruzarmos a ponte do Flecheiro, reconhecemos hoje o cemitério de Tomar e a Casa Mortuária, mas vemos sobretudo habitações, o mercado ao fundo, as escolas e, claro, a imponente Igreja de Santa Maria do Olival. Mas, na verdade, todo aquele terreno era essencialmente uma necrópole entre as finais da Idade Média e o início da modernidade. Uma das maiores que se encontrou na Europa, ainda pouco conhecida. É interessante como, ao longo da história, os mortos foram sempre marcando o caminho dos vivos. No início, com os enterramentos em antas, que são a mais antiga arquitetura construída em pedra. Depois, com rituais muito diversificados, incluindo cremações e ossários, os mortos sempre ficaram ali, como marca de identidade das comunidades, como que a indicar que sem eles, elas perderiam parte da sua razão de ser, perderiam parte do seu sentido da vida. Hoje, teimamos em esconder os mortos das crianças, em deixar os doentes morrerem em hospitais longe dos seus afetos, em glorificar uma angustiada ideia de felicidade sem mácula, sem dor, sem rugas. Mas os mortos estão sempre aí, debaixo das pedras da calçada ou esquecidos nos nossos telemóveis, com a calma de quem tem todo o tempo do mundo, a lembrar-nos que o sentido da vida está na sua continuidade. A arqueologia é, afinal, sobre isto. Como é que os mortos e as suas obras nos podem ajudar a compreender o sentido da vida, apesar do frenesim das inutilidades que tantas vezes nos ocupam? Já sabe, da próxima vez que atravessar a ponte do Flecheiro em Tomar, olhe para o chão e lembre-se, já por ali passaram milhares de pessoas, e algumas até ali ficaram sepultadas durante séculos, até que pela mão de algum arqueólogo regressaram para uma nova vida, a de protagonistas da história. A minha sugestão para hoje é que vá até à ponte do Flecheiro e por lá leia este poema de Cecília Meireles. Tu tens um medo, acabar. Não vês que acabas todo o dia, que morres no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que te renovas todo o dia no amor, na tristeza, na dúvida, no desejo, que és sempre outro, que és sempre o mesmo, que morrerás por idades imensas até não teres medo de morrer. E então serás eterno.
Ouvimos Luís Osterbeck e a sua nota do dia. E assim chegamos ao final de mais este espaço de notícias aqui na ERTS. Continue connosco.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.